Ainda em clima de Halloween, a gente resgatou um pouco do folclore brasileiro para esse episódio. Aqui no Brasil, desde 1965, o Dia do Folclore é celebrado em 22 de agosto. E o que não falta é personagem curioso, peculiar, interessante e, claro, muito importante para a nossa cultura. Mas será que Cuca, Saci, Lobisomem e tantos outros podem nos ensinar sobre finanças? É disso que a gente vai falar nesse episódio de quinta que está começando. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco de hoje. Ana, Martim, Ju, tudo bem por aí?
Tudo ótimo por aqui.
Time completo?
É isso aí.
Time completo. Acho que a Ju está voltando. A Ju caiu e voltou. Daqui a pouco ela se junta com a gente aqui para a gente falar de personagens do folclore brasileiro pelo viés financeiro. Fiquei muito curiosa para saber quem vocês escolheram. Quem começa?
Posso começar. Eu escolhi o Curupira, gente. Eu adorava o Curupira, eu achava ele muito legal. Eu tinha um livro que eu lia ele, assim, insistentemente quando eu era criança. Ele era todo ilustrado e eu achava o máximo, porque ele era muito ágil, sabe? Muito atento, diligente. Então, para quem não sabe, a lenda do Curupira, ela surgiu nos povos indígenas e eu, como tenho origem indígena, também eu acho que tinha ali, rolou um clima entre eu e o Curupira, e ela foi registrada, aí, essa lenda, a primeira vez, pelo padre José Anchieta. Então, de acordo com a tradição, o Curupira, ele é um personagem que é conhecido como guardião da floresta. E ele era pequenininho, ele era bem assim, sabe, aquele bem sapeca, e ele tinha uma característica muito interessante, na verdade, duas. Ele tinha os pés virados para trás e ele tinha um cabelo vermelho. E eu me achava ele muito legal porque ele era aquela coisa assim, olha, as pessoas quando queriam achar ele na floresta, porque ele via quando acontecia alguma coisa errada na floresta, ele assoviava para salvar os animais, para proteger os animais. E aí os caçadores, as pessoas que iam atrás do Curupira e seguiam as pegadas dele. Só que como ele tinha os pés virados para trás, as pessoas sempre iam no lugar oposto a ele. Então, essa é a lenda, para quem não sabe, do Curupira.
Que legal!
E eu sempre achei ele o máximo, porque eu achava isso. Eu falava assim, gente, ele é muito esperto. Ele sabe o que ele está fazendo, porque ninguém nunca vai pegar ele, sabe? Então, para mim, assim, esse é o meu personagem. E depois eu conto por que que eu escolhi ele para ensinar sobre finanças.
Boa. Quem quer contar o seu?
Eu vou começar, Martim. Vou entender que ele deixou, tá?
Ele calou. Ih, eu tava no mudo, eu falei no mudo aqui, ó.
Ele calou com sentiu, Júlio.
Eu até prefiro ficar para o fim, porque de fato eu tenho o meu é um pouco diferente.
Eu queria antes... Ah, não, eu vou deixar esse comentário para depois. Que eu tenho comentários a respeito do personagem da Ana, mas eu comento na próxima parte. A minha personagem é uma mulher. Eu escolhi a Yara. Eu sou uma pessoa que morou muito tempo na praia, né? Então, tem uma questão assim com a Yara ser uma sereia. Eu acreditava em sereia quando era pequena. Gostava muito do filme da Pequena Sereia e tudo mais. E eu acho ela uma mulher empoderada, assim, sabe? Sei que tem várias formas de olhar a história dela, que a Yara, assim, ela tem uma voz muito bonita, né? E ela canta nas redondezas ali dos rios, e dizem que as canções da Yara, que é conhecida como a Mãe d'Água, são canções hipnotizantes, né? Então é uma sereia muito bonita, é uma sereia de água doce, ela tem cabelos pretos e ela afoga as vítimas enquanto arrasta essas vítimas para o fundo do mar, ou para o fundo do rio, né, no caso. Então, é uma história complicada, mas, assim, tinha essa questão, assim, para mim sempre, de ser uma sereia, de ser uma mulher e tudo, e eu sempre gostei muito da história dela.
Muito bom. Bom, vou contar o meu aqui. Eu escolhi a lenda do Saci Pererê, porque reza a lenda que ele surgiu na região das missões lá do sul do Brasil entre os índios Guarani e eu surgir também do sul do Brasil. Então, e o Saci Pererê, depois eu vou explicar financeiramente por que que eu escolhi ele. Ele tem só uma perna, ele não usa muleta, nem bengala, nem prótese, nem nada. Ele anda pulando por aí, segundo a lenda, e viajava por moinhos de vento, por florestas, sem usar apoio para conseguir se locomover. E, só um adendo, o Saci acabou sendo popularizado um pouco mais a partir da obra do Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, quem acompanhou o Sítio conheceu um pouco mais também do Saci, um personagem brincalhão, divertido, travesso, e que pode identificar um pouquinho do nosso comportamento financeiro, mas eu vou falar disso depois. Martim, qual é o seu?
Então, eu tenho que me desculpar aqui com a audiência, porque eu não sou muito bom, por minha origem, não sou muito bom de lendas ou mitos brasileiros. Então, eu tentei me preparar aqui e não achei exatamente com quem eu que me identificaria. E eu vim com uma lenda chilena.
Olha!
Que é o...
Globalizou.
Gente, assim, é outro nível esse podcast.
Ele diversifica, gente. É. Cara de diversificação.
Fica difícil tá competir, né?
Não dá, não dá.
A lenda chilena é o Caleuche. O Caleuche não é uma pessoa, mas é uma lenda de um barco. É um barco fantasma, né? Que basicamente aborda e afunda outros navios na passagem pelo sul do Chile. Interessante que essa lenda, acho que é uma das mais populares do Chile, ela foi tema de um filme de nome Caleuche, O Chamado do Mar, né, que é uma produção chilena e americana, dirigida pelo Walter Salles Jr., né, e com a Gisèle Thiers. Sabe quem é a Gisèle Thiers? É aquela atriz.
Sim, uma atriz, é.
É. Que ela mora aqui no Brasil, mas a rigor ela também nasceu no México, né? Então, o próprio filme já é diversificado em termos aí de produção, né? Então, o Caleuche é isso, né? E tem essa questão dos fantasmas que aparecem, que eu acho que é alguma coisa que vai acabar fazendo o gancho aí para o ensinamento que eu tiro aí do Caleuche.
Muito bem, hein? Então vamos à versão financeira das nossas lendas. Vai lá, Ana, já que você começou... Quero saber por que a Curupira tem ensinamentos financeiros.
Então, eu escolhi o Curupira, primeiro porque ele tem essa coisa de memória da minha infância muito forte. A outra, porque eu acho que ele sabe bem proteger aquilo que ele acredita. Como ele é um guardião da floresta, ele é uma pessoa diligente o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro ele tem que estar de olho naquilo que ele está cuidando, para garantir que não vai vir ninguém ali e matar algum bicho, prejudicar a mata e a natureza de alguma forma. Então, para mim, a característica número um do Curupira é essa eterna vigilância em cima daquilo que ele acredita que precisa preservar. Acho que é desta forma que a gente precisa cuidar da nossa vida financeira. Eu gosto de uma frase muito legal, que o sinônimo da liberdade é a eterna vigilância. A partir do momento que você está sempre vigilante nos seus gastos, na forma como você investe, na forma como você diversifica seus investimentos, como você cuida do seu dinheiro, ele vai sempre ser preservado para que você possa fazer uso dele sempre. E eu acho que é a essência do Curupira. Ele cuida da floresta, ele é diligente, e ele para que a gente possa usufruir da natureza para sempre, né? No momento presente e no momento futuro também. E uma outra coisa que eu acho legal é que ele é safo, entendeu? Então, ele, assim, ele faz aquelas coisas discretas, ninguém sabe que ele está ali, então ele não precisa ficar ostentando a presença dele, entendeu? Então, ele não é aquele cara de grandes luxos, ele está ali, ele guarda, preserva, ele usufrui do que é bom, mas de uma maneira discreta, porque ele está sempre diligente, não precisa se mostrar para ninguém, mas ainda assim faz o seu papel. Então, para mim, essa que, quando eu pensei no meu personagem folclórico para simbolizar as finanças, é isso. Eu acho que a gente tem que estar sempre alerta, cuidar e preservar daquilo aquilo que é importante para a gente, para que a gente possa usufruir sempre. Para mim, é isso que eu faço com o meu dinheiro. Então, por isso que eu escolhi o Curupira.
Belíssimo,
perfeito.
Belíssimo.
Não, eu não quero ser do contra, nem pessimista, nada, mas o Curupira ele tem os pés voltados para trás, né? Então, acho que a gente tem que só tomar cuidado com com essa questão que quando entrei no banco, o Martim me ensinou que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E eu sei que tem até no mercado, o Martim, talvez você conheça mais do que eu, que é um call que as pessoas apelidam de call curupira, que é o pé trocado, você conhece?
Sim, claro. Claro, é isso mesmo.
Olha!
É interessante.
Adorei!
Mas, olha, você sabia que eu já ouvi falar muito do pé trocado, mas eu não sabia que isso tinha uma inspiração no curupira.
É pé trocado com curupira.
Olá. Juliana também é cultura, gente.
Muito bom.
E com isso encerramos mais um episódio. Mas, ó, eu vou ter mais uma defesa do meu personagem. Ele, na verdade, ele tem um pé trocado para ele ficar, não, nunca ser pego. Então, é assim, ele nunca vai cair numa fraude, entendeu? Porque ele sempre está de olho, minha filha. Quando o pessoal está indo atrás dele, ele já está voltando porque ele é esperto, entendeu? Então, mais um predicado do meu personagem.
Olá.
Muito bom.
Boa. Ju, e a agora sua agora que eu falei do da Ana, né?
Quero saber o que a sua sereia canta sobre dinheiro.
Então, gente, a Yara, ela tem uma história controversa, né? Assim, apesar dela ser essa mulher empoderada, o objetivo dela é matar as pessoas no fundo do rio, né?
Gente boa, ela.
Ela é uma sereia que, na verdade, ela busca por justiça, assim, né? Que ela era uma índia que foi morta e jogada no rio. E, enfim, daí se transformou no que ela é hoje, como eu acredito. E eu acho que a Yara, ela traz, assim, eu não vou trazer uma visão positiva também, tá, do mercado, mas a Yara é um alerta pra gente, né? Da gente não cair ali naquelas coisas que parecem maravilhosas, prometem um monte de coisa, que parece tudo muito fácil, não entrar em mais risco do que você poderia assumir, né, do que você tem tolerância ou não, não entrar nesse rio aí sem saber nadar, né, se guiando pelo canto da sereia e sem saber como o negócio funciona. Então, acho que é um alerta, assim, de tudo que a gente fala, e o Martim fala muito também aqui, né, professor, tipo, da gente ter cuidado, né, a gente quer que todo mundo invista, mas, assim, né, da maneira correta, respeitando o perfil de investidor, não entrando em furadas, que a gente vê muitas por aí, e acho que a Yara é esse alerta para a gente.
Olha que legal, olha, muito gente, legal.
Gente, adorei essas pesquisas.
Estou adorando esse episódio, gente.
Adorei. Bom, deixa eu falar do meu, então, já que o Martim é o diferentão internacional.
Ai, meu Deus do céu.
Então,
a lição número um do personagem dele, gente, é internacional, tem que investir,
né,
fora.
O meu Saci Pererê, falei um pouquinho sobre ele, mas eu acho que ele é uma boa inspiração para nossas finanças, porque o Saci Pererê, ele vive do equilíbrio. Ele não usa nenhum apoio para a perna que lhe falta, mas ele,
nossa,
se equilibra perfeitamente.
Isso, meu Deus!
Não é? Ele se equilibra perfeitamente e ele consegue se divertir, ser feliz e alegre a partir desse equilíbrio. Então, eu acho que é uma lição legal para a gente quando a gente fala que investimento é equilíbrio também, né? Que não dá para a gente querer investir para gastar tudo agora ou para gastar só tudo no futuro, que os extremos não fazem bem para uma carteira de investimentos, e sim o equilíbrio, que tem tudo a ver quando a gente traz aqui a conversa da diversificação. E outra coisa que eu pensei que o Saci Pererê, ele representa muito da, quando a gente fala em recorte de comportamento financeiro de brasileiros, ele respeita muito, representa muito essa familiaridade que as pessoas têm, muitas delas, com ter que equilibrar as próprias finanças. Então, acho que é uma característica que quem não vive ela já precisou viver em algum momento, de equilibrar o seu dinheiro para poder dar conta de tudo antes que o mês termine antes do dinheiro. Então, eu acho que é importante a gente olhar para ele como uma certa inspiração de que equilíbrio nos leva longe e nos traz também um pouco de felicidade.
A virtude está no meio. In
medium
virtus
est. Exatamente.
In medium virtus est.
Exatamente.
Muito Muito legal.
Olha a resposta do seu personagem internacional, hein, gente?
Tá, na verdade, ele é um barco, tá? É o barco fantasma, né? No Chile, que basicamente as águas no sul do Chile, né, já chegando perto da Antártida, são muito, muito, digamos assim, traiçoeiras, né? Elas são terríveis, de fato, né? Então, tem muitas histórias de barcos que naufragaram por lá, né, que passaram por grandes dificuldades. Em algum momento surge a ideia de que tem um barco fantasma lá, né? O barco fantasma é quem afunda, né? Os barcos que podem passar por lá. E esse barco se chama o Caleuche, né? Então, o Caleuche, de alguma forma, aborda, né, e acaba provocando o afundamento desses barcos. Para mim, o que surge aqui, e o ensinamento, é sobre alguns fantasmas nos investimentos, tá? Que basicamente são três, aqui poderíamos falar mais, mas eu separei três. O fantasma do curto prazo, o fantasma da ganância e o fantasma da concentração, né? O fantasma do curto prazo é isso, que as pessoas olham demais os seus investimentos no curto prazo e não têm horizontes longos, muitas vezes não têm paciência, né? Alguma perda que acontece em algum momento, já querem realizar, sair, procurar a nova oportunidade do momento, né? E acho que ir atrás dessas coisas certamente não traz grandes resultados, acho que é um grande fantasma mesmo. O segundo fantasma que eu falei, o fantasma da ganância, que está um pouco ligado a olhar para trás, né? A gente vê como as pessoas começam a se interessar cada vez mais por ativos que acabaram de passar por movimentos de valorização recente, né? Isso é muito comum em qualquer ativo, criptoativo, ações, imóveis, né? O que você quiser, né? Você vê esse fantasma da pessoa querendo ir atrás das maiores rentabilidades no passado. E depois eu queria falar do fantasma da concentração, né? O fantasma de querer encontrar o ativo do momento e colocar todo o dinheiro nele, né? Como se fosse possível fazer isso, né? Na verdade, isso não é possível. Acredito que é uma derivada do viés de overconfidence, né? De excesso de confiança ou de excesso de otimismo, né? Achando que é possível navegar por um mar nessa linha. Então, acho que o Caleuche me traz esses ensinamentos sobre esses grandes aí fantasmas dos investidores, que eu acredito que quando o investidor percebe que isso são realmente fantasmas, acaba conseguindo evoluir muito na sua forma de investir e acaba conseguindo ter certamente resultados muito melhores. É isso aí que o Caleuche me ensina, ou pode trazer de ensinamentos.
Olha, gente, eu tô até sem palavra para esse episódio.
Nossa, emudeceu a nossa âncora.
Culto demais, culto demais, gente, olha, que orgulho.
Ah, ficou super legal esse episódio, eu acho também, porque eu também aprendi um monte de coisa, viu? Eu não conheço tanto. Vou até procurar mais coisa para aprender sobre essas lendas aqui brasileiras, que acho que tem bastante coisa super interessante em diversos aspectos, né? Inclusive na parte financeira, né?
Pois é, deu para ver que dá para aprender muito com essas personagens do nosso folclore, que é muito rico, né? Essas lendas, elas são importantes porque elas, de certa forma, carregam um pouco da tradição do passado, ensinamentos a partir de metáforas, mas que essas metáforas, elas podem ser aplicadas em vários aspectos da nossa vida. Se a gente reparar, todos esses personagens, eles têm essa missão de trazer um pouco dessas metáforas e aplicar para a vida real e de coisas que às vezes são tão atuais, né? E como a gente pode ver aqui nesse episódio de hoje.
É isso aí.
Muito bom, gente. Parabéns pela pesquisa, pela analogia. Arrasamos, hein?
Olha, curti, hein?
Maravilhoso.
É isso
então,
aí.
Bora fazer a parte 2.
Bora fazer a parte 2. Gostei da ideia, Ana.
Boa, gostei também.
Então, boa semana para você. Semana que vem a gente está de volta com mais novidades, se desafiando aqui nas nossas buscas por assuntos relevantes para esses episódios que são super divertidos. Até, gente!
Até, tchau, tchau!
Até, gente!
E para vocês que acompanharam essa aula de cultura sobre lendas brasileiras, vou aqui esbanjar um pouco do nosso conhecimento. Muito obrigada e a gente está de volta na semana que vem no Investidor em Foco, esperando vocês. Até lá!